demora a escurecer um pouquinho mais à tarde, a gente já percebe que a estação está mudando, a primavera já está chegando, os dias foram mais quentinhos, alguns dias, né? Alguns foram muito quentes. E aí as pessoas vão pro parque, colocam camiseta e olham pros braços, não gostam. Olha pra barriguinha, não gosta. Olha pra perninha, não gosta, né, doutora Daniela? Começa a ficar uma consumição, né?
Tu sabe, Beverly, que quer queira, quer não queira, aqui na nossa região, a gente também tem que considerar, não tô falando isso pra passar a mão na cabeça de quem tá nos ouvindo, né? Mas a gente tem que considerar que o nosso clima, especialmente no inverno, é um ponto que nos desfavorece, né? A gente tem todo esse costume, assim, além da nossa cultura de comer muito, mas o hábito do confinamento que a gente tem. Então, a gente se reúne nessa época do ano para ficar entre amigos, em família. E é claro que a alimentação mais calórica, com alimentos mais refinados, alimentos, assim, que têm um potencial inflamatório maior... Isso aí tudo nos desfavorece, né?
Doutora Daniela, tem um mito de que no inverno a gente também engorda um pouco mais por causa da bebida alcoólica. Por causa do vinho ou bebidas que a gente acaba consumindo junto para harmonizar os pratos. Porém, no verão a gente bebe cerveja, né? Tem Sim. sede, tem outras bebidas alcoólicas. Isso é mito, é verdade? Qual o valor, digamos assim, da contribuição do álcool para que a gente engorde ou não engorde?
O álcool, com certeza, se ele for consumido de uma maneira desmedida, né, descontrolada ou excessiva, ele é um fator que pode predispor ao aumento de peso, né? Então, aquela máxima, por exemplo, do vinho, né, que para a mulher o ideal seria consumir, no máximo, 120, 150 ml de vinho por dia, e para o homem o dobro disso... é o máximo que a gente poderia tolerar, considerando, assim, a questão de benefício para a saúde. Passando disso, a gente já não tem o benefício e começa a ter prejuízo desse hábito. E é claro que se a gente tomar cervejas, bebidas destiladas e outros tipos de bebida, aí elas não têm vantagem nenhuma mesmo para o nosso corpo, para a saúde. Tem a vantagem do paladar, do prazer de se beber alguma coisa que se gosta, que é claro que o valor afetivo desse alimento, da bebida alcoólica, também existe. Mas quando é de uma forma exagerada, se perde, né? E o que tem que cuidar é que o paladar da gente muda durante o ano. Então, no verão, a gente tem uma predileção por alimentos mais frescos, por mais frutas, por vegetais, por legumes. E no inverno, a gente, claro, tem esses alimentos à nossa disposição, mas a gente prefere comer alimentos mais quentes. E os alimentos que são mais quentes, se a gente fizer, assim, as receitas convencionais, eles não vão ser os ideais para nós. A gente vai acabar comendo, exagerando em massas, em alimentos à base de farinha de trigo, de açúcar, né? E esses alimentos, em demasia, a gente vem falando aqui ao longo do tempo, que não nos beneficiam em nada, né?
Claro. Doutora Daniela, já começa a aparecer algumas pessoas aqui pelo WhatsApp. No Facebook também tem gente já lá curtindo a live. Quem quiser participar pelo WhatsApp ou fazer perguntas também pelo telefone, tá liberado, tá, gente? Sobre emagrecimento hoje é o assunto, então se você tiver dúvidas, liga agora, é o momento, tá bom? 999530616 é o número do WhatsApp e o telefone é o 3220-9400. A Renata já fez uma pergunta bem interessante. Primeiro, ela dá as boas-vindas, doutora.
Que bom, obrigada.
Que tava te esperando. Estava com saudade.
Querida.
A Renata mora no centro. E ela faz uma consideração bem interessante, doutora Daniela. Ela diz o seguinte, ela percebeu que ela desenvolveu o hábito de comer demais. Ela come em volume, ela come bem, verduras, né? Bastante legumes. Tem uma dieta, assim, que ela entende que não está fora do que ela acha que é o legal. Porém, em volume. E agora ela não consegue reduzir o volume. Ela quer saber, doutora Daniela, se tem alguma dica para a pessoa... sei lá, e começando nesse processo de... porque vicia, né? O Sim. organismo, ele vai dilatando, isso é verdade?
A dilatação do estômago, o aumento do volume do estômago é uma coisa que prejudica que a gente desenvolva saciedade, né? Então, eu vou dar uma dica que não é uma coisa milagrosa, tá? Mas que ao longo do tempo pode beneficiar, é a gente começar a aumentar a nossa hidratação. Então, quando a gente tá com o nosso organismo hidratado... todo ele funciona com mais eficiência. E uma dica poderia ser, ali uns 30 minutos antes das refeições principais, do almoço e da janta, tomar um copo generoso de água, ali uns 400 até 500 ml, que é um copo, quase dois copos, Beverly. mas não junto com a refeição. Eu diria que 30, 40 minutos antes, para já começar a preparar o estômago para receber o alimento e, de certa forma, gerar como se fosse um enganar o nosso estômago, o nosso cérebro. Tipo, nós estamos recebendo comida, mas, na verdade, a gente está tomando água para driblar esse nosso mecanismo da fome exacerbada.
A dica, então, deu fome fora de hora, toma água.
Toma água, toma chá, chimarrão, café.
Nada adoçado.
Nada adoçado, aí todo benefício, tá? Mas especialmente antes das refeições principais, uma quantidade boa de água vai começar a mascarar essa sensação de fome muito aumentar.
Doutora Daniela, tá chovendo pergunta aqui, o pessoal aproveita, viu? 999-530616 pelo WhatsApp ou pelo telefone 3220-9400, né? Pode também fazer suas perguntas pelo telefone. Na live tem aqui a Mônica Couto, a Carmen Long, o Ivandro Polo, a Nilce Trevisan, a Vera Lúcia Faoro, a Estela Diesel, a Marinice Noia, a Carmo Araldi e a Gabi Tangerlin. Então, muito obrigada a todos vocês. As perguntas estão chegando mais pelo WhatsApp mesmo, e eu vou já passar algumas delas aqui. Tem pelo menos umas quatro perguntas já aqui.
Vamos,
doutora.
Lá.
O Fernando, ele quer saber o seguinte, doutora, qual a dica? Ele come muita massa e muito pão, e ele sabe que isso engorda. Então, ele quer tentar trocar. Tem substitutos? Dicas de substitutos?
Na verdade, as pessoas às vezes se enganam achando que trocar a massa feita com farinha de trigo por uma massa feita com farinha de arroz, no quesito engordar, não vai engordar. Então, existem alimentos que são opções mais saudáveis, mais adequadas, mas não é porque uma receita é saudável que a gente vai fazer uma receita para 6 pessoas e vai comer sozinha em uma, tá? Esse é o cuidado da quantidade que tem que se ter. Uma coisa, Evandro, que eu digo especificamente para ti, é que quanto mais a gente comer esse tipo de alimento, à base de farinha refinada, mais vontade de comer esse alimento a gente vai ter. Eles são como se fossem categorias de alimentos que, metabolicamente, eles geram uma dependência no nosso corpo. É quase como se eles viciassem o nosso organismo sempre em ingerir esse tipo de comida. Então, como a gente é muito também visual, uma alternativa bem natureba, bem gostosa e bem saudável que a gente pode ter é fazer uma massa com aqueles laminadores de legumes, uma massa de abobrinha, uma massa de um espaguete de abobrinha, espaguete de cenoura, o próprio espaguete de palmito, pupunha, que tem pronto para vender em alguns supermercados, e fazer o molho que a gente está acostumado. Então, tu faz uma massa de abobrinha, que é um vegetal, tá? Um legume riquíssimo em vitaminas e minerais, em água, em fibra, que vão te dar saciedade, e tu vai fazer com o molho da tua preferência. Então, tu espiraliza o vegetal, dá uma leve grelhadinha numa frigideira e acrescenta o molho quentinho por cima. Tu come com os olhos, o que vai dar o sabor para aquele prato que tu tá ingerindo é o molho, a preparação acrescentada, e ele não vai te trazer malefício nenhum. Tu vai modificando o paladar ao longo do tempo.
Tá certo, então. Fernando, tem a Wanda, ela também antes escreveu pelo WhatsApp. Doutora, ela quer saber qual o papel do jejum para emagrecer. Tem sempre aquela ideia do jejum intermitente. São várias formas de pensar o jejum. Eu não sei exatamente qual, ela só perguntou aqui no geral. O jejum para emagrecer, funciona ou não funciona? Qual é a dica? Qualquer pessoa pode fazer?
Existem algumas contraindicações. Então, gestantes, pacientes diabéticos que não estão controlados, pacientes que usam insulina, paciente oncológico, dependendo da situação. Então, algumas contraindicações que a gente tem que observar. Lactante, quem está amamentando. Mas, de um modo geral, todos nós, tá, tirando essas situações, poderíamos fazer, no mínimo, um jejum de 12 horas. Então, por exemplo, a gente tentar jantar ali pelas 6h30, 7 horas da noite, e tomar o café da manhã, 6h30, 7 horas, 8 horas da manhã, dependendo do ritmo de vida. Então, se a gente, na pior das hipóteses, conseguisse fazer um jejum de 12 horas por dia, a gente já teria um benefício global para a nossa saúde. É claro que, provavelmente, ela está focada na estratégia do jejum intermitente, que é aumentar esses intervalos entre as refeições. Para o emagrecimento, ele é ótimo. Para o controle metabólico de triglicerídeos, de glicose, para resistência insulínica, para cognição, para memória, para o raciocínio, como uma estratégia num tratamento anti-inflamatório para doenças crônicas, é ótimo. Agora, não adianta a gente ficar 18 horas sem comer e naquelas 6 horas em que a gente comer, a gente ir no rodízio de pizza, na padaria, na lancheria, comer pastel frito na feira, etc. Então, a gente também tem que tentar definir o que a gente vai comer na nossa janela de alimentação. Então, o tipo de alimento ele não deveria mudar. A gente só vai ficar fazendo esses intervalos sem comer. Mas evitar os alimentos refinados, os alimentos ultraprocessados, os alimentos cheios de conservante, de açúcar, de substâncias que são adicionadas, isso aí é para a vida da gente.
Entendi. Olha que bela dica, viu, Wanda? Qualquer coisa pode escrever de novo para a gente repassa aqui as perguntas para a doutora Daniela, a gente está quase se encaminhando para o final do quadro, então hoje a gente vai encerrar as perguntas, tá, pessoal? Se alguém mandar, pode mandar, a gente guarda para o próximo quadro, na sexta-feira da semana que vem. Tem duas perguntas ainda, doutora Daniela. A Paula, ela quer saber o seguinte, olha que interessante, ela sabe que comer carne e saladas para ela emagrece, que é uma beleza, então sempre que ela quer dar aquela emagrecida, passou do peso para equilibrar, ela investe numa dieta com carnes e saladas. Porém, ela chegou no momento da vida dela que ela gostaria muito de ser vegetariana, ou seja, ela quer tirar a carne. Aí ela pede que proteína ela pode colocar ali para dar essa mesma... Tem isso?
Tem. Hoje substitutos? Em dia, claro que existem várias formas de a gente deixar de comer carne, né? Então, tem as pessoas que deixam de comer carne vermelha, mas continuam comendo peixes, continuam comendo aves. Tem pessoas que não comem carnes de nenhuma origem, mas continuam ingerindo ovos, e tem o grupo dos veganos que não consomem nada que tenha origem animal.
Doutora Daniela, nesse sentido, deixa eu também fazer uma pergunta, porque é uma dúvida que eu também tenho. Por exemplo, se você é carnívoro, come carnes, todos os tipos, que me parece o caso aqui da Paula, mas quer fazer um processo de mudança. Normalmente as pessoas, elas fazem um processo. É melhor para a saúde deixar de comer a carne vermelha por um tempo, estrategicamente, continuar comendo peixe, o frango, depois tira o frango, fica no peixe, depois tira o peixe, fica nos ovos, e vai incrementando para a saúde. Eu estou pensando agora na saúde. O que é melhor? Ou radicalizar? Corta tudo.
Beverly, essa resposta, assim, categórica, eu não poderia te dizer, tá? Mas, provavelmente, assim, até para adoção desse novo estilo de alimentação, talvez seja melhor fazer uma coisa, para algumas pessoas, gradual, para outras, uma coisa mais incisiva, mais radical. A gente tem que pensar como é o comportamento, a personalidade, os hábitos de cada um, né?
Claro, levando em consideração que tem pessoas que têm já patologias, mas pensando uma pessoa que é saudável, me parece o caso da Paula, que a linguagem dela é uma linguagem jovem, deve ser uma pessoa jovem, né? Paula, até se não for, me escreve aqui rapidinho. Uma pessoa jovem que está nesse processo, não tem doenças, o que que diria?
Diria que poderia deixar de comer as proteínas animais, as carnes, os frangos, a carne de porco.
24 anos ela tem.
Ótimo. Nada como ter 24 anos, né? Mas que num primeiro momento substituísse as carnes por ovos. Que mantivesse os ovos. E aí, num segundo momento, aí ela vai começar a usar proteínas vegetais, suplementação. Porque é claro que a gente tem como fazer uma dieta com menos carboidratos refinados, vegana, tá? Mas para o paciente é uma coisa, para o paciente, para a pessoa, é uma coisa que a pessoa tem que se dedicar. Então, ela vai ter, assim, que investir tempo, energia e atenção na vida dela nessa adoção desse estilo de vida. Mas não é impossível. É um pouco mais trabalhoso, mas se ela puder agora, nesse primeiro momento, manter a ingestão de ovos, vai ser uma alternativa ótima.
Doutora, então, no caso dela, né, que ela... Pelo que ela me deu a entender aqui, ela troca alguns alimentos por carne e salada. As principais refeições, suponho que seja o almoço e a janta, né? Quantos ovos podem ser usados no dia, no almoço e na janta?
Beverly, isso aí depende muito, mas é importante falar que o ovo, até algum tempo atrás, ele era visto como um vilão, né? Então, dependendo da pessoa, podia comer 3 ovos na semana, né? Então, toda essa visão de que o ovo é um alimento deletério tá ultrapassada, tá? Então, é claro que a pessoa não precisa comer 24 ovos num dia, né? Mas se ela consumir 2 ou 3 ovos no café da manhã, 3 ovos no almoço e 3 ovos na janta, hipoteticamente, ela não vai ter nenhuma questão metabólica. É claro, não adianta comer o ovo dentro do pão, tá? Porque quando a gente mistura gorduras boas e carboidratos que são refinados, aí essa combinação não dá certo. Então, quando a gente vai comer ovo, a gente vai comer ovo com abacate, ovo com salada, ovo com outros legumes, tá? E não ovo no pão. Então, esse é um cuidado também pra gente ter.
Tá certo. E recado da Paula, então. Paulinha, obrigada pelas tuas perguntas aqui, foram bem legais. E pra fechar, o Luiz, ele pediu também pelo WhatsApp, doutora Daniela, qual o papel da mastigação no processo de emagrecimento? Até ele fez uma consideração, porque ele é magrinho, mas a esposa dele, a vida inteira lutando com o peso, para ele não tem importância nenhuma, mas ele sofre de ver ela sofrendo, e ele nota que ela come super rápido, assim, ele, enquanto ele tá mastigando, ela já lavou a louça, já foi trabalhar, já fez 1 milhão de coisas, e já fez a refeição. E ele se deu conta que talvez a mastigação possa interferir. Interfere?
Com certeza, porque na verdade, entre a gente colocar um alimento na boca, o tempo entre a gente ingerir um alimento, e o nosso cérebro ser informado de que a gente tá comendo e que chegou comida, porque a gente sente fome no nosso estômago, mas quem comanda a nossa fome é o cérebro. Então, o tempo entre a gente ingerir um alimento e o nosso cérebro produzir hormônios da saciedade que vão fazer com que a gente perceba que tá chegando comida, que a gente vai ficar saciado, leva de 10 a 15 minutos. Então, se a gente comer que nem uma retroescavadeira, uma patrola, a gente vai comer 3 vezes mais do que a gente precisa no mesmo intervalo de tempo. Então, mastigar, além de tudo, o processamento, a interação com várias enzimas digestivas que tem na nossa boca, né? Que começam a processar e digerir esse alimento, a mastigação, ela vai propiciar tudo isso, ela vai fazer com que o alimento vá para o nosso estômago melhor já, começando o processo digestivo de uma maneira mais eficiente. Então, é um cuidado que a gente tem que ter.
Muito legal. Na verdade, a Marcela fez não a pergunta, ela deu uma dica que ela adotou para emagrecer e eu achei sensacional. A Marcela disse aqui pelo WhatsApp que ela reduziu o tamanho do prato. Ela tem o prato de sobremesa e o prato, né? De refeição. Então, ela trocou o prato normal pelo prato de sobremesa e ela come naquele prato. Para ela, tá funcionando
com
super
certeza
bem.
Isso aí é uma dica. Olha, muito boa. Parabéns.
Marcela, obrigada pela dica. Doutora Daniela, pra gente fechar, eu tenho uma, na verdade, foi uma pergunta, mas eu acho que já pode ficar uma dica aqui pra semana que vem, Júlia. A Júlia mora no bairro Rio Branco e ela fez um pedido aqui, doutora Daniela, ela queria muito te ouvir falar sobre detox. Ela quer saber tudo sobre detox, como é uma coisa demorada, né? Por si só um assunto, podemos deixar já para semana que vem?
Júlia, fica ligada que semana que vem vai ser esse assunto que nós vamos falar.
Já tá anotado aqui, Júlia, detox então. Quando faz, quem faz, quantas vezes por semana, que tipos de detox, que não é só o suco verde, né? Tem o famoso, tomava-se antigamente, né, doutora Daniela, fazia esse jejum e tomava óleo de rícino, tomava-se um monte de coisa. Isso ainda vale, não vale? Então, são coisas que a gente vai falar lá no quadro da semana que vem. Pode ser?
Com certeza.
Combinado. Pela live, a gente está encerrando aqui a entrevista. A Odete Maria Valentini também escreveu aqui. Oi, doutora Daniela, que legal. Só gente boa trazendo informações importantes para nós. Boa, né?
Ótimo.
Muito bacana. Então, a gente vai encerrando aqui a live. Ficou alguma coisa que não foi perguntada, não, que precisa dizer?
Não. Qualquer coisa, o pessoal que está nos escutando também escreve e a gente complementa no nosso próximo encontro.
Combinado, então. Gente, eu tô encerrando a live. Doutora Daniela, muito obrigada. Bom fim
eu
de semana.
Eu que agradeço.
Aliás, gente, eu não falei, mas tem que falar antes dela ir embora. Ela tava de aniversário ontem.
Ah, que bom, que amor.
Parabéns, viu?
Obrigada,
felicidades.
Obrigada, Beverly. Muito obrigada.
Uma vida plena sempre.
Obrigada.